Olá e bem-vindas, bem-vindos ao episódio 19 do nosso podcast A Psicologia da Aprendizagem de Línguas. O meu nome é Gerhard Orwand, sou leitor de psicologia, autor e professor da língua alma. Neste episódio, falaremos sobre como formular metas SMART para o aprendizado de idiomas. No episódio precedente, falamos sobre as teorias de Carol Dweck, sobre as mentalidades fixas e flexíveis. Se você perdeu aquele episódio, pode achá-lo junto com todos os episódios no nosso arquivo. Mas se você quiser ouvir-nos em outro idioma, vá ao nosso sítio thegomethod.org, e lhe pode cambiar o idioma. Atualmente o sítio está traduzido a 11 línguas e temos um podcast semanal em 9 línguas. Os mais episódios achará em língua inglesa. Também pode aceder o nosso blog em inglês e enlaces para os nossos livros também. Uma pequena publicidade da parte minha: eu não estou a vender nada em língua portuguesa, mas se vocês ficam interessados de aprender mais sobre o tema de como formular metas, se para vocês aprender uma língua estrangeira é um fator crítico para o seu sucesso, então tenho um curso quase regalado, quase gratuito. Acho que custa 4 ou 5 dólares. Mas o curso é em inglês, né, sobre automatizar o seu aprendizado, né? É um pequeno curso, 5 ou 6 lições, né? Mas obtei também uma cópia gratuita do meu livro, The Go Method. Ok, da minha experiência de quase 20 anos de ensinar línguas e de observar também outros professores e alunos, posso dizer que a mancança, o fator negativo, a primeira falta de quase qualquer aluno é exatamente o tema de hoje: como formular metas. Para a maioria dos alunos, isso é uma pergunta absurda. Eu sei o que quero. Quero aprender a falar o inglês, o francês, o alemão. Se eu perguntasse de você precisar, então você dirá talvez: quero falar bem o inglês. Quero falar muito bem. Quero falar o inglês como um americano, como um nativo. Mas essa já é tipicamente a máxima especificidade das respostas. Então, por que formular metas mais específicas e por que fazer isso no papel? Nos domínios da gestão e também nos estudos empíricos da psicologia, tem-se demonstrado muito bem que as pessoas têm mais êxito, mais sucesso, né, se elas formulam metas no papel. Isso seria um tema para um episódio diferente. É uma pergunta muito interessante, mas aparentemente a simples atividade de escrever as suas metas faz crescer, né, a probabilidade de as atingir. Lembro-me muito bem de o que diz repetidamente um autor de best-seller de livros de vendas ou de gestão, né, o americano Brian Tracy, e ele sempre co conta a mesma coisa, que nos seus inúmeros seminários ele tipicamente começa perguntando ao público, né, quem de vocês quer ganhar mais dinheiro? Quem de vocês quer ter uma carreira mais exitosa? Quem de vocês quer ter mais uma família mais feliz? Então, quase todo mundo, né, levanta a mão, alça a mão. Então, depois ele pergunta: mas quem de você escreve os seus objetivos em papel? Então, talvez o máximo 10% de pessoas alçam as mãos. Então, isso é um público de pessoas que permanentemente lê livros, gestal, de autodesenvolvimento, são pessoas já suficientemente exitosas. Então, eu noto isso com os meus alunos, porque obrigo-os a completar um formulário com as suas metas. Isso é um dos pontos muito mais complicados de eles fazer. Poderíamos falar também porque num episódio futuro, mas um fator é que eu acredito que as pessoas se temem. Se elas escrevem alguma coisa no papel, automaticamente excluem todas as outras possibilidades de acontecer. Por exemplo, parte do meu formulário de precisar qual é o seu acento preferido, em que acento gostaria de falar você. E as pessoas acham, se elas escrevem que quero falar com determinado acento da determinada região, se vão autodelimitar. Bem, então, quais são os objetivos SMART? SMART é um acrônimo para uma combinação diferente de palavras em inglês. A, diferentes interpretações das letras, mas oferecemos aqui as interpretações diferentes também. Então, S começa como S para específico. É demonstrado também na ciência psicológica, né, que metas globais, metas gerais, não têm grande força, grande probabilidade de as alcançar, atingir. Quanto mais específica a sua meta, quanto mais grande a probabilidade de atingi-la. Por exemplo, você pode especificar para a língua que você está a aprender qual é o acento que eu quero utilizar, porque ao fim das contas nós temos que ter um acento. Cada pessoa tem um acento. Quero ter um acento americano, inglês, australiano. Que tipo de acento quero ter? Um acento como as pessoas que moram em Nova York, no sul dos Estados Unidos, em Califórnia. Com que tipos de pessoas quero falar? Quais categorias de pessoas vou ter contato? Sobre que temas quero falar fluentemente? Que vocabulário específico quero conhecer? Você pode especificar o número das palavras, quantas palavras quer conhecer em cada um desses domínios. Para a minha especialidade, né, profissional, quantas palavras técnicas preciso conhecer? Quantos e-mails quero escrever cada dia nessa língua? Chamadas telefônicas, livros, quantas páginas de jornais, diários? Qualquer coisa pode ser especificada. Quantos verbos irregulares quero aprender cada mês? O segundo aspecto é M para mensurável. Mensurável quer dizer o que é que se pode medir. Se temos uma cifra, é fácil. Podemos dizer que depois de um mês atingi a minha meta de aprender 20 verbos irregulares em inglês. Mas se nós temos indicadores um pouco mais complicados, por exemplo, de diminuir os nossos erros em escrever, né, pelo 10%, uns 10%. Então, nós poderíamos escrever cada dia um documento na computadora, no smartphone, né, no Word ou no Gmail, e o programa pode corrigir automaticamente o nosso texto. E podemos fazer uma estatística muito fácil. Podemos calcular quantos erros estamos fazendo por cada 100 palavras. Então, realmente podemos medir. Se depois de determinado período, em vez de 50 faltas por 100 palavras, estamos a fazer 45. Podemos medir se atingimos o nosso objetivo ou não. Podemos medir também, né, a velocidade com a qual escrevemos um texto, né? Por exemplo, existem sites onde podemos praticar a escrever na computadora com 10 dedos. E, por exemplo, typingstudy.org, acho, ou .com, typingstudy.com. Lá podes escrever textos medir a tua velocidade escrevendo textos em qualquer língua. Né? Existe especialmente para o português brasileiro, para o português continental, material para testar. E automaticamente você tem estatísticas, né? Quantas palavras por minuto você pode escrever na máquina. Então, se você está a aprender o francês, pode selecionar somente palavras em francês, textos em francês, e pode medir, né, quantas palavras pode. Então, por exemplo, se atualmente você pode escrever de 30 palavras em português e já está a falar francês suficientemente bem, talvez a sua meta é de escrever 20 palavras em francês por minuto. Né? Isso é o segundo ponto, né, mensurável. O terceiro é A para acionável. Né? O que é que se pode transformar em ações? Né? Por exemplo, se nós temos a meta de aprender o acento australiano, né, porque temos negócios com a Austrália. Então, é claro que todo o material áudio, né, também escrito, consumido de nós, deveria ser a televisão australiana, blogs australianos, jornais australianos. Assim seria mais fácil copiar o acento. Também teríamos que utilizar certas determinadas técnicas para imitar acentos. No meu livro The Go Method, né, há várias técnicas, né? Por exemplo, falar karaoke. O que quer dizer é que nós tratamos de falar concomitantemente com o modelo. Não depois de uma pausa, mas imediatamente, né, só conjunto com outra pessoa. Assim podemos imitar a melodia, todos os aspectos sonoros da língua. Se você está interessado, também pode achar isso no meu livro. O link pode encontrar no site. Também o livro em inglês está em venda também no Amazon Brasil. Sim. Então, acionável. O quarto ponto é R. R é relevante. Isso é realmente relevante para você. Você realmente precisa atingir as metas escritas, talvez aquelas metas são somente os desejos de outras pessoas, ou nós achamos que teríamos ter aquelas metas. Por exemplo, acento. Né? Não sempre é preciso ter um acento autêntico. Né? A maioria das pessoas se sentem envergonhadas por ter um acento alemão quando fala inglês, um acento brasileiro quando fala inglês. Mas existem muitas situações nas quais isso pode ser uma coisa positiva. Por exemplo, estatisticamente, 2/3 da inteira comunicação em inglês que se faz no planeta é entre duas pessoas não nativas. Então, você talvez trabalhe para uma empresa brasileira que tem negócios com a Europa. Se algumas vezes você tem um comprador da Inglaterra, da Irlanda, mas na maioria comunica em inglês com uma pessoa da Polônia, da Eslovênia, da Croácia, da Albânia. Então, eu observei isso para falar com outras pessoas não nativas. Não precisa falar outro inglês. As pessoas que imitam perfeitamente o inglês da Inglaterra e um inglês rápido, fluente, com todas as expressões típicas que um inglês utiliza, muitas vezes significa que a outra pessoa não pode compreender tudo isso. Não somente que você está a falar rápido demais, mas também todas aquelas expressões sofisticadas e típicas para o inglês não são conhecidas para a pessoa do Cazaquistão, o Irã. Então, às vezes, é muito melhor falar um pouco pior, né? Assim que você está a falar mais lentamente e fala com palavras mais compreensíveis para o outro. Também psicologicamente, a outra pessoa percebe a você mais simpático. Se você fala perfeito demais, talvez a impressão que você está a fazer é de ser muito arrogante, ou a outra pessoa sente-se intimidada porque ela não fala tão bem o inglês como você. Mas em tal situação, a meta não é demonstrar ao comprador que você fala perfeitamente inglês, a meta é de estabelecer uma conexão interpessoal. E se você comete erros, você fala com dificuldade, A outra pessoa pode relaxar-se. Não estou nas lições do inglês e todo mundo observa se eu falo correto ou não, né? Ela tampouco fala perfeitamente. Então, isso pode ser uma vantagem. E o último ponto é T para time bound, em português seria com prazo determinado. Né? Cada mês eu faço X, por exemplo, escrevo 20 e-mails, ou leio 100 páginas num livro, ou tenho aprendido 100 palavras, todas coisas que depois podemos medir. Então, espero que isso tenha sido útil. Se vocês têm perguntas, comentários, críticas, né, por favor, endereçá-las ao meu correio eletrônico, mas também podem deixar um comentário na nossa página do Facebook. Muito obrigado também por recomendar este podcast que está permanentemente a crescer. E até a próxima semana. Tchau, tchau.